A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos falar mais uma vez sobre a gripe H1N1, e que algumas pessoas ainda chamam de gripe suína. Para conversar conosco sobre esse assunto, está aqui o Dr. Luiz Henrique Argrives, que é diretor do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, clínico geral, e integrante da Sociedade Internacional de Doenças Infecciosas. Dr. Luiz Henrique Argrives, tudo bem?
Tudo bem, Humberto.
Dr. Argrives, primeiro, saiu todo mundo correndo atrás do álcool, esse famoso álcool em gel. É necessário que seja o álcool em gel para que ele possa, vamos dizer assim, evitar a transmissão do vírus?
Veja, não é que seja necessário o álcool gel em si. O problema do não se usar o álcool gel, se usar o álcool líquido, é que primeiro tem muito desperdício, porque o álcool líquido para entornar na mão seria muito desperdicioso. Depois o álcool líquido ele é muito volátil e ele tem um risco muito grande de pegar fogo mais fácil, né? Então, por isso que a gente evita. Agora, um cuidado, foi interessante você tocar nesse assunto, que eu tenho visto, ontem mesmo eu vi num supermercado, as pessoas comprando o álcool gel desse de limpeza de cozinha, 40%, 39%.
Isso, essa é outra pergunta que eu ia fazer.
Né?
Pois é, isso funciona?
Não funciona. Né? Tem que ser o de 70%. Né? Agora, se tiver 66%, tudo bem? Tudo bem. Então tem que ver qual é realmente o álcool que está sendo comprado. O álcool normalmente que é vendido em farmácia, esse é um álcool adequado, então pode ser utilizado. O álcool ele tem uma grande vantagem de inativar o vírus, né? Enquanto água e sabão faz a remoção mais mecânica. Agora, não adianta, nem precisa encharcar a mão de álcool, mas também uma gota para lavar as mãos também não dá, né? Uhum. Então tem que cobrir adequadamente as palmas das mãos, esfregar, até que o álcool possa evaporar completamente. Aí faz entrelaçando as mãos, né?
Doutor Luiz Henrique, agora nós falamos de sintoma da gripe, temos mais de 3 meses aí da pandemia já declarada, e nesse período os sintomas se confundiam muito, para quem é leigo, com uma gripe comum.
Certo.
Agora se diz que a gripe chegou, o vírus circulante seria 80%, isso já seria
ou
H1N1.
Mais, ou mais.
Pois é. Então agora nós temos um quadro de sintomas já mais definido, né?
Uhum.
Que sintomas são esses?
Então, Humberto, o que acontece assim, quando a gente tem uma pandemia, e é o caso atual, quando a pessoa apresenta os sintomas da pandemia, a gente diz que ela tem um diagnóstico clínico e epidemiológico da doença. Quais são os sintomas mais presentes? O que chama a atenção? É aquela pessoa que está bem e de uma hora para outra, é uma coisa meio súbita, ela começa com febre e dor de cabeça e tosse, ou febre e dor de garganta, mas o que chama a atenção é o mal-estar generalizado. Uhum. Não é aquela coisa da febre que vem arrastando 37 e pouco, com um pouquinho de tosse ao longo de 2 semanas, não é isso que acontece. O que a gente tem visto é aquele quadro súbito, que dá um mal-estar generalizado, né? Muita dor no corpo, dor nas articulações e acompanhado dos sinais respiratórios. Esse paciente, quando ele é visto no serviço de emergência, a presunção é de que ele já tem o quadro instalado, por isso que a gente faz o tratamento. Tem uns e-mails que eu vi já passando aí pela internet, com quadrinhos até, para diferenciar a gripe comum. Esqueçam aquele quadrinho, porque aquilo dali, se fosse fácil, né? Não sabe ninguém, é o médico, né?
Verdade.
Então, na verdade, tem muita coisa que vem pela internet que não vale nada, é tudo informação. Então, é importante que as informações elas sejam de órgãos confiáveis, né?
Uhum.
Para a gente não correr o risco de...
E por falar em questão confiável, transmissão do vírus... de fato, a gente falou, por exemplo, do caso da transmissão, quando o vírus fica na mão, tal, mas além da mão, ele passa de pessoa para pessoa, de que maneira?
Ele passa de pessoa para pessoa, que a gente chama aerosol, que a gente chama, né? Quando alguém tosse em cima da outra pessoa, espirra em cima da outra pessoa, mas isso quando está muito próximo, 1 metro, menos, né? A questão é que muitas vezes a pessoa tosse ou espirra, passa na mão ou então em cima de algum local, um móvel, e a outra pessoa vem logo em seguida e pega. E é curioso, porque ontem algumas pessoas estavam comentando comigo, não é perigoso esse negócio da pessoa de passar documentos, né? Então todo mundo
dinheiro.
Tem que usar luva. Eu falei, foi isso que eu comentei.
Uhum.
O dinheiro é algo que, sem nenhuma metáfora, né, ele é muito mais sujo em termos de você pegar, porque todo mundo pega dinheiro, moeda.
Uhum.
Então é importante que as pessoas lembrem de lavar as mãos, Não é só quando cumprimenta as outras pessoas. Mas pegar em dinheiro, principalmente, lava a mão em seguida. Porque senão acaba esquecendo, leva a mão à boca, às mucosas, e aí transmite mesmo.
E essa questão do dinheiro lembra até as pesquisas que já foram feitas, mostrando que até coliforme fecal passa,
claro,
né?
Claro, com certeza.
Até tóxico.
Também, ué, tem cocaína. Moeda que cai no chão, né? A pessoa vai, pega logo em seguida, coloca no bolso, dali esquece, vai comer alguma coisa.
É, e esse trânsito, muitas vezes, a gente vê em alguns estabelecimentos em que, às vezes, a pessoa quer ser eficiente é a mesma pessoa que está no caixa.
Isso.
E que vem e serve alguma coisa para a pessoa comer ou beber.
Isso.
Né?
Porque o que acontece? Tem muita gente que fala assim, bom, mas ele, a transmissibilidade dele é grande, mas a mortalidade é pequena. E aí relaxa. De fato, quanto menos mortal o vírus é, mais fácil de transmitir. Você vê que o ebola, ele tem quase 100% de mortalidade. E você não tem pandemia de ebola porque ele é tão mortal que você não acaba transmitindo.
Ele mata o hospedeiro.
Ele mata o hospedeiro, exatamente. Agora, o que é pouco? É 1%? Se você pegar, por exemplo, a previsão da OMS, de 2 bilhões de pessoas infectadas, 1% de mortalidade, olha quanta gente morre.
Pois é.
Né? Então a gente tem que tomar cuidado com esses números, né?
É, normalmente a pessoa que faz essa conta não pensa assim, posso ser eu,
e,
né?
Claro, exatamente.
O 1% isso. É o outro, né?
Exatamente.
Doutor Luiz Henrique, e esse vírus, ele permanece quanto tempo no ambiente?
Essa é uma pergunta difícil de responder. Normalmente, o que acontece é assim, enquanto a gente tem secreção, ele está junto da secreção ali, ele está vivo, né? Então, normalmente, minutos, pode chegar algumas horas, mas ele não fica dias ali no ambiente. E ele não voa. Tem gente que acha que ele voa, né? Tem gente que fala, olha...
Quer dizer, só quando tosse, né?
É, é como se ele ficasse no ar esperando alguém entrar para contaminar. Não é isso que acontece. O que acontece é quando a pessoa tosse, ele vai junto da secreção e atinge outra pessoa, né? Ele não é um mosquito, não é alguma coisa que tem asas para voar, né? Como diz o outro. Mas no que ele está em cima de corrimão, muitas vezes a pessoa vai e pega no corrimão de escada rolante. Ele pode estar ali. A pessoa acabou de tossir, acabou de passar uma mão com secreção e tal, e aí você acaba levando a mão e acaba contaminando.
Doutor Luiz Henrique, e remédio para isso? A gente vê que no desespero, assim, as pessoas, por exemplo, não vou ter acesso ao Tamiflu, então eu estou com resfriado, né, nenhuma gripe, e aí começam unha de gato, vitamina C.
Eu tenho recebido uns e-mails interessantíssimos de gente fabricando, dizendo que está fabricando Tamiflu caseiro com base em algumas ervas e tal. Isso é um risco muito grande, né? Porque as pessoas acabam se automedicando ou acham que estão protegidas e acabam não se cuidando. Esse é o grande problema. A pessoa começa a tomar os seus chás, aquele mito da vitamina C que vai se proteger, de que vai ficar... E aí ela deixa de se cuidar, ela já não se preocupa mais com os cuidados básicos de higiene. Isso é uma grande bobagem. Na verdade, quando alguém fala assim, existe um tratamento para gripe, vamos dizer o seguinte, o uso do oseltamivir, que é o Tamiflu, que você citou agora, ele é uma medicação que ele dificulta, ele impede a entrada do vírus na célula. Vamos imaginar o seguinte, o vírus como sendo uma bola, cheio de perninhas, e ele, para entrar na célula, ele precisa dessas perninhas, né? Quando ele entra na célula, ele começa a se replicar e acaba provocando uma infestação maior. Quando usa essa medicação, o que ele faz é como se criasse uma capinha para essas perninhas e dificultasse essa entrada na célula. Então não dá para a gente dizer que isso seja propriamente um tratamento, mas uma inibição da doença. Agora, alguém que tome Tamiflu, mesmo assim ele pode ficar doente? Pode. Agora, normalmente, o que acontece é que quando a gente usa nas primeiras 48 horas, que é o que é o indicado, principalmente nas primeiras 48 horas, a gente tem uma chance muito grande de sucesso, que seria o quê? De impedir que ele evolua para quadros mais graves.
Tá ótimo, doutor Luiz Henrique. Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, vamos saber se a máscara que muita gente vem usando é de fato eficiente para evitar o contágio. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.